Os Camponeses e seus Textos de Leitura. Pé de página 12.
Pé de página. Este texto, como outros que fazem parte deste volume, foi escrito para um seminário realizado por uma das equipes centrais que coordenavam trabalhos de alfabetização de adultos em áreas rurais do Chile.
Transformar o mundo por meio de seu trabalho, dizer o mundo, expressá-lo e expressar-se são o próprio dos seres humanos. A educação, qualquer que seja o nível em que se dê, se fará tão mais verdadeira quanto mais estimule o desenvolvimento desta necessidade radical dos seres humanos, a de sua expressividade. É exatamente isso o que não faz a educação que costumo chamar de bancária, em que o educador substitui a expressividade pela doação de expressões que o educando deve ir capitalizando, entre aspas. Quanto mais eficientemente o faz, tanto melhor educando será considerado. Na alfabetização de adultos, como na pós-alfabetização, o domínio da linguagem oral e escrita constitui uma das dimensões do processo da expressividade. O aprendizado da leitura e da escrita, por isso mesmo, não terá significado real se se faz através da repetição puramente mecânica de sílabas. Este aprendizado só é válido quando, simultaneamente com o domínio do mecanismo da formação vocabular, o educando vai percebendo o profundo sentido da linguagem. Quando vai percebendo a solidariedade que há entre a linguagem pensamento e a realidade, cuja transformação, ao exigir novas formas de compreensão, coloca também a necessidade de novas formas de expressão. Tal é o caso da reforma agrária, transformada a estrutura do latifúndio, de que resultou a do assentamento, não seria possível deixar de esperar novas formas de expressão e de pensamento-linguagem. Na estrutura do assentamento, palavras e expressões que constituíam constelações culturais e envolviam uma compreensão do mundo, típica da estrutura latifundista, tendem a ir esvaziando-se da sua antiga força. Pé de página 13.
Pé de página. Analisando as mudanças de linguagem em sociedades em processos de democratização, diz Barbo, novas significações são dadas a velhas palavras e novas palavras são cunhadas para designar velhas coisas. Zevedey Barbo, Democracy and Dictatorship, Their Psychology and Patterns of Life, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1956.
Abre aspas. Patrão? Sim, patrão. Que posso fazer se sou um camponês? Fale, que nós seguimos. Se o patrão disse, é verdade. Sabe com quem está falando? Fecha aspas. Etc. São algumas dessas palavras e expressões incompatíveis com a estrutura do assentamento, enquanto esta é uma estrutura que se democratiza. Agora bem, se ao lado dessas transformações se desenvolve uma educação capaz de ajudar a compreensão crítica da mudança operada, que atingiu igualmente a maneira de trabalhar, esta educação ajudará também a instauração de um novo pensamento-linguagem. Basta sublinhar este aspecto das relações pensamento-linguagem e estrutura social para que a alfabetização de adultos e a pós-alfabetização tenham um significado distinto. Advertidos destas relações, os educadores darão o máximo de atenção à escolha das palavras geradoras, bem como à redação dos textos de leitura. Estes devem levar em conta homens e mulheres em seu contexto em transformação. Não podem ser meras narrações da nova realidade, nem tampouco revestir-se de sentido paternalista. Seu conteúdo, sua forma, sua extensão, sua complexidade crescente devem ser seriamente considerados quando de sua elaboração. Seu objetivo não é fazer a descrição de algo a ser memorizado. Pelo contrário, é problematizar situações. É necessário que os textos sejam em si um desafio e, como tal, sejam tomados pelos educandos e pelo educador para que, dialogicamente, penetrem em sua compreensão. Daí que jamais devem converter-se em cantigas de ninar, entre aspas, que, em lugar de despertar a consciência crítica, a adormecem. As classes de leitura, entre aspas, em lugar de seguirem a rotina normal que as caracteriza, devem ser verdadeiros seminários de leitura. Haverá sempre oportunidade, nesses seminários, para se estabelecerem as relações entre um trecho do texto em discussão e aspectos vários da realidade do assentamento. Uma palavra, uma afirmação contida no texto que se analisa, podem viabilizar a discussão em torno da produção do assentamento, de uma técnica mais adequada às novas condições, a propósito de um problema de saúde, em torno da necessidade de uma permanente formação com que se responda aos novos desafios. Tudo isso implica não apenas uma rigorosa capacitação dos educadores de base, mas também numa permanente avaliação de seu trabalho. Avaliação e não inspeção. Nesta, seriam meros objetos da vigilância da equipe central. Naquela, são tão sujeitos quanto a equipe central no ato de, tomando distância do trabalho em realização, fazer a sua crítica. Entendida assim, avaliação não é o ato pelo qual A avalia B, é o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou os erros e equívocos porventura cometidos. Daí o seu caráter dialógico. Tomando distância, entre aspas, da ação realizada ou realizando-se, os avaliadores a examinam. Desta forma, muita coisa que antes, durante o tempo da ação, não era percebida, agora aparece de forma destacada diante dos avaliadores. Nesse sentido, em lugar de ser um instrumento de fiscalização, a avaliação é a problematização da própria ação. É preciso que os membros da equipe central se convençam, humildemente, de que tem muito o que aprender com os educadores que se acham diretamente ligados às bases populares, como estes com as bases. Sem esta humildade, jamais admitirá a equipe central qualquer inadequabilidade entre sua visão da realidade e esta. Assim, se algo não anda bem, a causa deve estar na incapacidade dos educadores de base, nunca na insuficiência teórica da equipe central, pensando possuir a verdade, decreta a sua infalibilidade. Daí que, em tal hipótese, avaliar seja, para ela, inspecionar. Assim, quanto mais burocrática seja uma equipe central, não só do ponto de vista administrativo, mas sobretudo mental, tanto mais estreita e inspetora será. Ao contrário, tanto mais seja ela aberta e disponível à criatividade antidogmática, quanto mais avaliadora, no sentido aqui descrito, será. Além destes textos elaborados pela equipe central, se faz absolutamente indispensável o aproveitamento dos redigidos pelos camponeses. A pouco e pouco, estes devem ir multiplicando-se, o que não significa dever à equipe central parar o seu esforço de redação ou de aproveitamento de um ou outro texto não redigido por ela. Por um especialista, por exemplo, no campo da economia rural, da saúde, etc., quando necessário. Nesse sentido, os educadores devem aproveitar toda oportunidade para estimular os camponeses a que exponham suas observações, suas dúvidas, suas críticas. Durante a discussão de uma situação problemática, codificação, os educadores devem solicitar aos camponeses que redijam, primeiramente no quadro negro, depois numa folha de papel, suas observações. Uma simples frase, não importa. Esses dois momentos da redação têm objetivos distintos. O primeiro tem por finalidade propor ao grupo a discussão do conteúdo do texto redigido por um de seus companheiros. Na medida em que a experiência se vá afirmando, é importante que caiba ao autor do texto a coordenação da discussão em torno da sua compreensão. O segundo, no qual o educando redige seu pequeno texto numa folha de papel, tem como fim seu aproveitamento posterior numa espécie de antologia de textos camponeses a ser observada pela equipe central, com a participação de educadores de base e também de alguns camponeses. Antologia não somente de textos dos participantes dos centros de educação de um assentamento, mas dos participantes dos centros de todos os assentamentos de uma zona. Selecionados os textos e classificados em função de sua temática, a equipe central redigirá comentários em forma simples, de caráter problematizador, a propósito de cada um. Outra maneira de recolher o discurso camponês, convertendo-o em texto de leitura, seria a de gravar as discussões nos centros de educação ou círculos de cultura. Pensemos, por exemplo, numa área em que haja 3 ou 4 assentamentos e em cada um dos quais existam N círculos de cultura funcionando ainda na etapa de alfabetização. Como sabemos, a codificação que os camponeses têm diante de si não é uma simples ajuda visual do que o educador se serve para dar uma aula melhor. A codificação, pelo contrário, é um objeto de conhecimento que, mediatizando educador e educandos, se dá a seu desvelamento. Representando um aspecto da realidade concreta dos camponeses, a codificação tem escrita em si a palavra geradora a ela referida ou a algum de seus elementos. Ao descodificarem a codificação, com a participação do educador, os camponeses analisam sua realidade e expressam, em seu discurso, os níveis de percepção de si mesmos em suas relações com a objetividade. Revelam os condicionamentos ideológicos a que estiveram submetidos em sua experiência na cultura do silêncio, entre aspas, nas estruturas do latifúndio. A prática nos tem demonstrado, a todos os que temos participado de trabalhos como este, a importância e a riqueza do discurso dos alfabetizandos, ao analisar sua realidade representada na codificação. Importância e riqueza, qualquer que seja o ângulo em que as encaremos, seja o da forma, seja o do conteúdo, que envolve análise linguística, a qual, por sua vez, se alonga na ideológica e política. A existência deste material abre à equipe central uma série de possibilidades que não podem ser desprezadas. As sugestões que farei em torno de tais possibilidades desafiarão, certamente, a equipe central a perceber outras que me tenham passado desapercebidas. Um primeiro emprego deste material, antes mesmo de transcritos os debates em torno das codificações, poderia ser o da realização de seminários de avaliação em que os educadores de uma área, escutando as gravações, discutiriam entre si, com representantes da equipe central, seu procedimento durante o processo de descodificação. Neste momento, no contexto do seminário de avaliação, os educadores estariam tomando distância da sua prática anterior, percebendo assim seus acertos e seus equívocos. Na mesma linha desses seminários de avaliação, seria fundamental que educadores, trabalhando na área A, escutassem as gravações dos debates realizados nos ciclos de cultura da área B, e vice-versa. Esforço idêntico poderia ser feito ao nível dos alfabetizandos. Desta forma, camponeses da área A escutariam e debateriam as gravações das descodificações realizadas por companheiros da área B, em torno das mesmas codificações que eles também haviam descodificado, e vice-versa. Um empenho como esse ajudaria alfabetizandos e alfabetizadores a ir superando o que costumo chamar de visão focalista da realidade e ir ganhando a compreensão da totalidade. Parece-me igualmente dispensável que a equipe central motive os especialistas, agrônomos, técnicos agrícolas, educadoras domésticas, sanitaristas, cooperativistas, veterinários, envolvidos nas diferentes atividades do assentamento, para que, em seminários também, analisem o discurso dos camponeses em que, repitamos, expressam a forma como se veem em suas relações com o mundo. É preciso que esses técnicos superem a visão deformada da especialidade, a que transforma a especialização em especialismo, escravizando-os a uma percepção estreita dos problemas. agrônomos, técnicos agrícolas, sanitaristas, cooperativistas, alfabetizadores, todos nós temos muito o que aprender com os camponeses, e se a isso nos recusamos, nada a eles podemos ensinar. Procurar compreender o discurso camponês será um passo decisivo na superação daquela percepção estreita dos problemas a que me referi acima. Outra possibilidade de aproveitamento da gravação das decodificações poderia ser a de, discutindo-a com os próprios camponeses, motivá-los a que fizessem montagem de dramatizações em torno de fatos por eles vividos e por eles narrados em seus debates. A palavra luta, por exemplo, tem suscitado em vários círculos de cultura de diferentes assentamentos discussões bem vivas em que os camponeses falam do que significou para eles a conquista de um fundo, entre aspas, a luta para obter o direito à terra. São discussões em que contam um pouco de sua história, que não se encontra nos compêndios convencionais. Dramatizar esses fatos é não apenas uma forma de estimular a expressividade dos camponeses, mas também de desenvolver sua consciência política. Por outro lado, no momento em que estas gravações começassem a cobrir todas as áreas de reforma agrária do país, podemos imaginar o alcance político-pedagógico que o intercâmbio do discurso camponês poderia ter. Este intercâmbio poderia ser estimulado também através do programa radiofônico sob a responsabilidade do Instituto de Desarrollo Agropecuário, que poderia começar a transmitir alguns dos debates gravados, seguidos por comentários em linguagem simples, feitos pela equipe central. Há algo mais que a análise desse discurso pode proporcionar: o reconhecimento de uma série de preocupações das comunidades camponesas que, em última análise, revelam uma temática a ser tratada interdisciplinarmente e na qual se poderia basear a organização do conteúdo programático para a pós-alfabetização. Por que, ao pensar-se no que deve vir depois da alfabetização, se pensa sempre no programa da escola primária, na sua seriação tradicional? É como se a alfabetização dos adultos, mais rápida ou menos rápida, fosse um tratamento, entre aspas, necessário que se lhes aplicasse para que depois atravessassem a monotonia da escola primária convencional. Uma alfabetização de adultos que rompe com os esquemas tradicionais não pode, por isso mesmo, prolongar-se numa pós-alfabetização que a negue. Tão ligada ao esforço de produção quanto à alfabetização, a pós-alfabetização no assentamento há de ser, como aquela, um ato de reconhecimento e não de transferência deste. Seu conteúdo programático, partindo da realidade concreta dos camponeses, deve oferecer-lhes a possibilidade de ir superando o conhecimento ao nível preponderantemente sensível, entre aspas, das coisas e dos fatos pela razão de ser, entre aspas, dos mesmos. Daí que, apoiada na prática dos camponeses, após a alfabetização nos assentamentos, deva oferecer-lhes, em níveis que se vão ampliando, um conhecimento cada vez mais científico do seu que fazer e de sua realidade. A análise das descodificações gravadas proporciona a apreensão de temas básicos, capazes de ser desdobrados em unidades de aprendizagem nos mais variados campos: no da agricultura, no da saúde, no da matemática, no da ecologia, no da geografia, no da história, no da economia, etc. O importante é que todos esses estudos se façam sempre em função da realidade concreta dos camponeses e de sua prática nela. Finalmente, transcritas as gravações das descodificações, a equipe central, assessorada por educadores de base e líderes camponeses, organizaria livros de textos, as antologias camponesas. Livros que poderiam ser acrescidos de um ou outro texto redigido pela equipe, como sugerimos na primeira parte deste trabalho. Da mesma maneira como as gravações, os livros seriam intercambiados de área a área. Ao estudar seu próprio texto ou o texto de companheiros de outra área, os camponeses estariam estudando o discurso que brotou da descodificação de uma temática. Ao discutir, e não apenas ao ler o discurso anterior, fariam a crítica deste discurso com um novo a ser gravado também. O discurso sobre o discurso anterior, que implica o conhecimento do conhecimento anterior, daria lugar a um novo livro, um segundo livro de leitura, cada vez mais rico, mais crítico, mais plural em sua temática. Desta maneira, se estaria tentando um esforço sério no sentido do desenvolvimento da expressividade dos camponeses que se iriam inserindo criticamente na realidade do assentamento. Inserção crítica por meio da qual iriam ganhando mais rapidamente a clara compreensão de que a nova estrutura do assentamento corresponde a um novo pensamento-linguagem. Santiago, 1968.